Estamos começando mais um Petscast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trocar muita experiência e trazer muita informação para você que é tutor e apaixonado por pets. Esse canal e esse Petscast é uma iniciativa da BT Pet, como muitos de vocês já sabem. Quero agradecer a todos os associados da BT Pet que ajudam e apoiam os projetos e também o nosso canal, que é um canal novo. Se você também quer ser um associado à BT Pet, basta acessar o site, que é o www.abtpet.org.br. Quero agradecer também ao associado patrocinador do episódio de hoje, que está com a gente aqui junto, que é o Morada da Paz Pet, porque todo mundo sabe, mesmo quem ainda não passou por essa dor de perder um pet, que é um momento muito difícil. Então, pensando nisso, o Morada da Paz Pet, se utilizando de toda a expertise já do grupo Morada da Paz, ele entrega uma cerimônia digna, repleta de amor e de boas lembranças para o tutor, nessa hora tão difícil da despedida. E aí, como vocês sabem, eu nunca estou sozinha aqui no Petscast. Nós vamos hoje conversar sobre alimentação. Então, qual a melhor forma de nutrir o seu cão? Qual a melhor forma de escolher a alimentação ideal? Muita gente tem dúvida, né? Ração ou alimentação natural? Então, nós estamos aqui hoje recebendo a médica veterinária, zootecnista, ela também é pós-graduanda em nutrição, doutora Antonella Spiuca. Doutora, um prazer. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Eu que agradeço o convite.
Fiquei super feliz em você ter aceito, porque acho que é tão importante, como a gente estava conversando anteriormente, realmente trazer uma informação de qualidade, né? Uhum. A gente faz questão de trazer profissionais que são super competentes no que fazem, com suas especialidades, né, com suas ênfases para nutrição, para oncologia, enfim. E aí a gente está muito feliz em receber, porque eu sei que vai enriquecer muito o debate. E o tutor, com certeza, que está assistindo a gente, ele chega e sai com uma bagagem enorme, né? E isso melhora tanto a qualidade, a relação dele com o pet e a qualidade de vida mesmo, né, do pet.
Com certeza.
Né?
Então, assim, a gente... é bem interessante, assim.
A gente vai conversar bastante, né, hoje
vamos,
sobre isso.
Sim.
Então, antes da gente começar a conversa aqui mesmo, eu vou convidar vocês para assistirem um minutinho do vídeo do Morada da Paz Pet. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelos serviços oferecidos. Lembrando também que vocês podem acessar o site, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela, e aí vocês vão ter acesso também ao site do Morada da Paz Pet. E aí vocês assistem o vídeo e em seguida eu volto para a gente começar a conversar com o Dr. Antonella.
O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento, solicitando seu atendimento em nosso site, redes sociais ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado até nosso crematório. Após a cerimônia de despedida, a cremação será realizada com todo o respeito e dignidade que seu pet merece. Em até 10 dias, você receberá as cinzas e o certificado de cremação do seu animalzinho. Durante todo o seu atendimento, você contará com o apoio de profissionais capacitados em luto. Quer saber mais sobre o Morada da Paz Pet? Fale conosco por telefone ou WhatsApp 0800-123-4848. Ou acesse nosso site, moradadapazpet.com.br.
Pessoal, muito obrigada por terem assistido o vídeo. E agora a gente vai começar a conversa tão importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte e compartilha com os amigos para a gente aumentar essa rede de tutores, tá certo? Então vem com a gente. Doutora Antonella, esse é um assunto muito importante, né? Alimentação de pets. Eu que tenho 3 pets, como eu falei, faço parte de vários grupos, a gente vê tantas dúvidas, até a questão de, meu Deus, eu dou quanto de ração para o meu cão? Apesar de, nas embalagens de ração ter, né, a quantidade, muita gente ainda tem essa dúvida. Quantas vezes eu devo alimentar meu cão por dia? É um filhote? É um cão adulto? Né? Então, acho que isso aí a gente pode esclarecer tanta
começar,
né? Quer começar falando um pouquinho, assim... Quantas vezes um filhote deve ser alimentado por dia?
Vamos lá, o filhotinho vai depender muito, né, da idade dele, de quanto tempo ele tá na tua casa. Geralmente a gente pede de 3 a 4 vezes por dia, né? Filhotinhos mais novinhos, menores, raças mais delicadas, Yorkshire, Maltês, Spitz, a gente sempre pede para pelo menos 4 vezes. Filhotes maiores, 3 vezes é o suficiente, não tem problema. Sempre seguindo a quantidade de ração específica certinha que o veterinário ou o zootecnista passa.
Sim.
Né? Porque tem que ser bem calculado. Lá no saco de ração está estipulado uma média. Né? Só que assim, você tem três cães, por exemplo.
Sim.
Podem ser os três da mesma ninhada. Tem o mesmo peso, só que um é mais agitado, o outro é mais quietinho. Um gosta mais de brincar, de comer realmente, o outro não gosta tanto. A gente tem que fazer uma média para isso. Entendi. Então, nada mais certinho do que ser prescrito individualmente.
Ah, tá. Respeitar realmente
cada
indivíduo, né?
Uhum, sempre.
E essa questão, você falou uma coisa interessante. Muitas vezes, eu acho que o próprio tutor, ele que escolhe a ração que vai dar pro pet. Às vezes, já se comprar, né? Se vem do canil, muitas vezes ele continua com aquela ração.
Uhum.
Ou pede indicação no grupo. Ah, qual é a melhor ração? Eu nunca vejo. Acho tão difícil o tutor ir ao veterinário. Me corrija se eu estiver errada.
Não vão.
Não
é
vão, né?
É muito difícil isso. Muito difícil. E é uma coisa que a gente sempre conversa, principalmente nas primeiras consultas, né? Na consulta pediátrica, que a gente chama. Você comprou um filhotinho, antes de você comprar um filhote, vai atrás do veterinário, conversa, vai numa primeira consulta para ele te explicar direitinho, porque o pessoal acha que, ah não, eu vou adotar, eu vou comprar, cheguei em casa, coloquei dentro de casa, tá com ração, comidinha, tá resolvido. Não é.
Assim.
A gente tem muito problema porque o pessoal chega, pega os filhotinhos, tem que entender que eles saíram da mãe. Por mais que não estava mais mamando. Mas eles saíram do ambiente que tinha os irmãozinhos, que estava com a mãe. Então, era um ambiente completamente diferente. Aí chega, vem para casa, vem geralmente os canis, os tutores, os donos dos pais, mandam um pouquinho de ração para acostumar. Aí o tutor vai, o pai novo, a mãe nova. Ah, não quero essa ração. Eu vou comprar tal ração porque no grupo disseram que essa é melhor. Ah, não, porque na propaganda essa é melhor. Só que não tem ideia, né? Aquela quantidade certinha. Ah, eu vou deixar a ração o dia todo? Eu vou colocar a ração e vou tirar? O que aqui eu recomendo? Coloca a ração, dá um tempinho e retira. Por quê? A raçãozinha tá lá. Filhote é como bebê. Ele não vai comer bem direitinho, devagarzinho, educadamente e vai sair. Não vai. Sim. Ele vai beber água, vai comer ração. Aí faz bagunça na água, chega com as patinhas,
mete a pata na água,
toma aquele banho, vai pra ração, molha a ração, não comeu a ração toda, a ração ficou lá, aí ele vai brincar, corre pra um lado, corre pro outro, daqui a 1 ou 2 horas volta pra comer a ração que tava molhada, que pode ter fermentado.
Sim.
Aí a gente tem as gastroenterites, as diarreiazinhas, ele não comeu nada, ele só comeu a ração. Mas como foi que ele comeu essa ração?
Com que qualidade estava essa ração?
Quanto tempo,
né?
Essa ração estava lá?
Isso.
Ração estava sequinha, estava boazinha? Então, isso tudo a gente tem que ficar prestando muita atenção.
Uma coisa que você falou que eu acho importante também é a gente falar é a questão de... O filhote chegou, né, do canil, aí o criador mandou um pouquinho de ração. Aí a pessoa diz, não quero dar essa ração, vou comprar outra. Mas é importante fazer uma transição?
Sim.
Explica um pouquinho, doutora.
Sempre
como fazer
uma transição. Inclusive... O ideal seria fazer transição até entre os sacos. Eu compro a mesma ração, sempre, a mesma marca. Não deixa terminar para comprar outra.
A questão de lote mesmo que você está falando.
De lote mesmo.
É bom
fazer isso, porque sempre pode mudar alguma coisa. Pode ter ou mudou a formulação, ou até passou mais tempo, um lote passou mais tempo do que o outro. Então, sim, você não vai deixar para comprar. Ah, não, a ração acabou hoje, vou comprar amanhã. Não.
Entendi.
Tenta sempre comprar um pouquinho antes. Quando for mudar de ração, tenta fazer a transição de pelo menos de 7 a 10 dias. Vai de 30% da ração nova com 70% da ração antiga. Passa 2, 3 dias fazendo isso. Depois passa 50%, 50% de cada uma. Depois passa 70% da nova, 30% da antiga. Até que no 7º ou no 10º dia faz 100%.
Da nova, né?
Da nova. Porque assim vai deixar o organismo dele se acostumar direitinho. Aí o pessoal faz, mas aí se fosse a gente não ia ter esse problema. Tá, só que a gente come infinitas coisas que os cachorros não comem.
Exatamente.
Né? Inclusive, da alimentação natural, a gente também faz transição.
Por exemplo, um cão que está comendo ração, você está dizendo,
isso
e passa
para
alimentação natural.
Da ração para alimentação natural, a gente faz a transição. Da alimentação natural para ração, porque tem muitos que também voltam para ração. Faz transição. E às vezes, quando vai mudar a dieta. A própria dieta, uma proteína diferente, um carboidrato diferente, eles são muito sensíveis.
Tá comendo peixe, por exemplo, vai comer frango, aí tem que fazer essa transição.
É bom
também.
Fazer sempre, né? Não, custa, a gente não tem para que a gente chegar e já dar um impacto maior. Se der para fazer a transição direitinho, faz. Não tem. Uhum. Não vai atrapalhar em nada.
Vai só beneficiar, né?
Com certeza.
O que é que pode acarretar uma não transição, por exemplo? Você trocar abruptamente de uma para outra.
Diarreia, vômito, o animal não gostar.
Sim.
Porque ali ele está comendo, ele está mudando aos pouquinhos o sabor. Então tem os dois sabores.
Entendi. Juntos, né?
Juntos. Então é mais fácil ele trocar. Mas principalmente as gastroenterites e os vômitos.
Entendi. E aí, no caso, então, é importante a gente deixar claro que, apesar de não haver ainda essa cultura, né, do tutor procurar o veterinário, uhum. a gente sempre gosta de falar aqui, procurar o veterinário antes da chegada do filhote, para conversar mesmo sobre até as necessidades, porque as pessoas compram brinquedo, caminha, tem tantas
coleira.
Outras...
Coleira.
Coleira.
Filhotinho tá toquinho, desse tamanho.
Tá com a coleira,
já
né?
tá com a coleira, peitoral.
É.
Tem para quê?
Exatamente. Eu acho que tem outras necessidades.
Com certeza.
Outras coisas mais importantes. Até uma orientação mesmo. Olha, faça o remanejamento, como a gente até conversou aqui ontem, para evitar acidentes domésticos. Se uhum. tiver material de limpeza no chão, tente colocar mais para cima. Então, algumas coisas que o veterinário pode orientar, principalmente um tutor de primeira viagem.
Pois é.
Né? Inclusive, orientando qual a escolha da ração correta. Não é isso?
É, porque assim, como a gente já falou, né? Dentro de um grupo ou numa família, cada um tem um animalzinho. Então, a ração que é boa para o seu cachorro pode não ser tão boa para o meu.
Exatamente.
Quer dizer que a ração não presta? Não. É que o organismo dele não se adaptou a tal ração. Uhum. Então, assim, vamos conversar. Tenta. O ideal é sempre procurar um profissional. Sempre. Os donos dos canis, eles sempre informam. Mas procura um profissional, porque ele vai te dar toda a orientação, não só na alimentação, como na vacina,
Sim.
vermifugação, os cuidados do dia a dia com o filhote. Tudo isso é o profissional que vai te dar, é um veterinário que vai te dizer.
Uhum. É realmente muito importante. E aí, com essa questão, eu acho que está mais presente hoje a questão da alimentação natural, né?
Uhum.
Porque há um tempo atrás, você escutava falar, que também é uma coisa que é importante você esclarecer, a questão da diferença da alimentação natural para caseira.
Comida de panela.
Porque todo mundo, não, eu dou alimentação natural. Ah, você dá o quê? Não, eu dou
cozinho, arroz, um frango, com uma cenourinha.
Um ovo cozido, né? Escuta isso. Então, qual é a diferença, assim?
Veja só, a comida natural, né, a dieta natural ou a dieta caseira, são os ingredientes que a gente usa no dia a dia. Pra gente, nem todos, tá? Tem alguns que a gente não pode utilizar, mas geralmente são os ingredientes que a gente usa no dia a dia, prescritos por um profissional, calculados, suplementados, para fazer a dieta do teu animal. Então, por exemplo, tem muita gente que faz isso. Ah, não, eu dou, meu cachorro come há não sei quanto tempo e nunca teve nada. Arrozinho com franguinho com cenoura. Um arrozinho com carne de boi, carne moída
isso.
e uma beterrabazinha. Vai fazer mal? Não sei. Vai estar deficiente? Vai. O problema é todo esse. A ração, ela vem suplementada. Ela vem preparada para suprir todas as necessidades do animal. A alimentação natural não vem. Por quê? Eles não sintetizam como a gente. Eles não absorvem como a gente.
Sim.
Então, toda alimentação natural, ela tem que ser suplementada.
Mas é o que é misturada, né?
É um pozinho, é um produto
Sim.
que vem com os minerais, sais minerais, com as vitaminas. Ele vem todo preparado para suprir as necessidades do seu animal.
Aí mistura na
mistura
hora,
na ração, na alimentação
natural. Tá.
Mistura na alimentação. E eu geralmente peço para colocar quando prepara a quantidade maior. Muitos deles, como é um pó, como tem um sabor mais forte, não aceitam. Mas por isso que a gente também tem que fazer a introdução lenta.
Sim.
Não é chegar, não, eu estou fazendo arroz, frango e cenoura, vou no pet shop, compro um suplemento. Pego lá o suplemento que está, compro e boto. Não, é do mesmo jeito, é pela necessidade do teu animal. Como você tem, o mesmo exemplo, você tem três animais.
Sim.
Os três, eles podem comer até os mesmos ingredientes, mas a quantidade vai ser diferente. O suplemento vai ser diferente, porque a necessidade deles são diferentes.
Entendi.
Então, para isso que, quando a gente faz, a gente prescreve uma alimentação natural, a gente pede alguns exames. Se você vai no nutricionista humano, ele te pede os exames para saber como é que tá o seu...
É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. Né? Ah, não, mas meu animal tá ali, ele tá bem, ele não apresenta nada. Tá certo, mas para eu saber o que ele precisa de cálcio, de ferro, de fósforo, eu preciso dos exames.
Entendi.
Então, isso a gente cobra muito, para fazer um check-up geral, para depois entrar com a suplementação. Porque a gente, existem muitos suplementos no mercado, mas eles não fecham a dieta.
Entendi.
Porque existem suplementos para ração, suplementos para alimentação natural e suplementos que não, que assim, que não vão contar para as duas alimentações. É uma coisa a mais mesmo. Uma necessidade específica do teu animal. Então, tem que ser bem calculado direitinho. É complicado fechar uma dietinha.
Porque muito tutor, de uma hora para outra, diz: já não quero. Eu não gosto muito de falar dessa palavra, que virou moda, mas
Mas
termino, você
virou.
termina caindo, né, no clichê da palavra moda. Por que é? Porque de uma hora para outra a gente viu um boom assim, de tudo é alimentação natural. E assim, ração não presta mais. Só o
Pois
que
é.
presta. Eu tenho medo dessas coisas muito radicais,
Também,
né?
eu não gosto.
Radicalismo.
Radicalismo.
Não, ração não serve, é péssimo, só alimentação natural. Eu acho que é a necessidade realmente de cada indivíduo, como você falou,
Pois é, não
né?
adianta eu chegar para você. Eu sou super a favor da alimentação natural. Aí você, o seu dia a dia é sair de casa super cedo. Você sai todo dia, de 7 horas da manhã, chega na hora do almoço, de meio-dia, almoça e sai de novo. Aí você pega seus cãezinhos para não ficar sozinho em casa. Leva para uma creche, para um dog hero,
Sim.
para um daycare. Você vai estar. Não, eu vou ficar naquela agonia de alimentação natural. É bom, é maravilhoso, é mais saudável. É. Mas a ração não é a pior coisa do mundo. A ração foi estudada
Sim.
para ser feita, para ser oferecida. E a gente estuda muito.
Imagino.
Estuda muito. Assim, entre a alimentação natural e a ração, lógico que eu vou preferir uma coisa mais natural. É
Sim.
mais úmida, faz o meu cão beber mais água, meu cão ou meu gato beber mais água. Foi uma coisa feita especificamente para ele, para as necessidades dele. Então é melhor, mas não tem por que abominar a ração, de
Sim.
jeito nenhum. Uma pessoa que não tem condições de fazer ou de comprar a alimentação natural, que dependendo do caso, acaba sendo mais cara do que a ração, não são todos. Se for realmente para um animal saudável, um animal que eu consiga fazer em casa, sai mais barato. É ótimo.
Sim.
Mas se for um animal que tem algumas necessidades específicas, acaba se tornando mais caro do que uma ração. Então, eu prefiro que o meu paciente coma uma boa ração
Sim.
do que uma alimentação natural que ele não possa suplementar, que ele não possa fazer direito, do que o famoso franguinho com arroz.
Entendi. Então aí tem que ver realmente qual é a rotina.
A
A
rotina do
rotina é do
doutor, a
tutor.
gente é um trabalho de psicólogo até às
É,
vezes, né?
imagino.
A conversa antes de prescrever é muito grande, porque às vezes as pessoas, por exemplo, chega, aí quer fazer uma alimentação natural, só que tem uma avó em casa, uma bisa que gosta de dar um bolinho, um pãozinho,
Isso acontece tanto.
ou tem cães que estão acima
Demais.
do peso, né, com obesidade, enfim, e diz que não consegue controlar, porque enquanto está em casa, tudo, mas deixou na casa da mãe, dos pais, qualquer coisa, férias, 15 dias, o cão voltou uma
Uma
bola.
bolinha? É.
Porque a mãe diz: não, mas coitado, só
Porque o
um
bichinho,
bichinho.
é.
Porque o meu cachorro sempre comeu um pãozinho e nunca teve nada.
Exatamente.
Sempre comeu um bolinho e nunca teve nada.
E a gente vai falar sobre isso também, né, um pouquinho mais na frente, os problemas que isso pode causar realmente à saúde do cão, né?
Então, assim, pelo menos na ração, tá uma coisinha certinha ali, né?
Sim.
Aquela quantidade.
Balanceado, tudo.
Balanceado direitinho. Mas a dieta, se ela for bem prescrita, se ela for acompanhada direitinho, e também é aquela coisa, não é: ah, não, eu fui pro veterinário, ele prescreveu a minha dieta e eu só vou voltar daqui a um ano para ele.
Não é assim, né? Tem que ter um
Não é
acompanhamento,
assim,
né?
tem que ter um acompanhamento.
E ainda bom quando o tutor ele procura um nutricionista, porque muitos vão da cabeça, não, a partir de amanhã não quero mais dar ração,
É.
vou dar alimentação natural, aí vai em um monte de lugar que tá vendendo.
Tem grupos que vendem o cardápio pronto. Vende um e-book. Como fazer a sua dieta? Aí eu pego, o meu cachorro é um Westie, eu pego, faço a dieta dele. Aí você tem um Shiba, aí faz a mesma dieta. Do mesmo jeito.
Não dá, né? Para ser assim, em série.
Pois
Tem que ser realmente um trabalho
é.
individual, né?
Tem
Personalizado.
as marmitas, tem muitas empresas muito boas que fazem umas dietas já, assim, para animais saudáveis. A gente tem sempre que ver isso.
Ah, tem isso também, né?
O animal tá saudável, tá super bem, beleza, vamos fazer. Pode comprar as dietinhas prontas. Mas antes mesmo assim de comprar a dietinha pronta, vai no veterinário, faz um check-up, vê se está tudo certo. Né? Que o importante é sempre você ver se seu animal está bem. Não é você olhar e dizer que ele está bem. É você comprovar que ele está bem.
E só quem pode comprovar isso é um profissional.
É um,
né,
profissional.
E aí, no caso, a alimentação natural, eu não sei se varia de empresa para empresa, a forma como é feita, mas ela deve ser oferecida como? Tem que esquentar no micro-ondas, tem que ser como é?
Isso depende
congelado.
Muito. É sempre congelada.
Essas
compra e deixa no congelador.
Compra congelada,
tá. Isso. Sempre, tá? Porque é melhor que compre de empresas do que fazer em casa. O congelamento, o preparo. Eles têm uma maneira de congelar, um congelamento rápido, que não vai proliferar bactérias, que não vai causar problemas. Tá? Dá para fazer em casa? Dá. Sem problema nenhum. Faz uma quantidade, em vez de fazer para 2 meses, faz para 15 dias, faz para 7.
Uhum.
Dá para fazer tranquilo, mantendo o congelador. Na hora de oferecer, o meu cachorro come fria.
Tá.
Eu tiro da geladeira, dou para ele, ele come de boa. Tem pacientes meus que só gostam ela morninha. Então, isso também
vai
muito
mesmo, né?
De gosto. Pode esquentar. Esquenta um pouquinho no banho-maria. 10, 15 segundos no micro-ondas. Não vai fazer mal se fizer, se botar pouquinho tempo.
Uhum.
Né? Porque o pessoal também abomina. Não, esquentar no micro-ondas de jeito nenhum. Gente, a gente tem que ver que a alimentação tem que ser uma coisa prazerosa para mim e para o meu pet.
Exatamente.
Não adianta eu dizer, ah, não, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e chegar em casa desesperada, reclamando.
Ser uma tortura, né?
Ser uma tortura para mim. Não vai ser prazeroso para ele também, que ele vai sentir.
Claro.
Né? Então, assim, a gente tem que procurar facilitar a vida do tutor. É o que eu costumo dizer no consultório. Ah, doutora, ele tem que comer, tem que ser quente? Não, não tem que ser quente. Tenta botar friozinho, o que você não pode fazer é, tirou do congelador, deixou a tarde todinha no, em cima do balcão.
Ah, sim.
Pra oferecer à noite.
Uhum.
Tira um dia antes, põe na parte de baixo da geladeira.
Eu ia perguntar isso, o ideal era tirar do freezer,
descongelar,
da geladeira,
isso, na parte de baixo da geladeira. Ou então, descongelar no banho-maria.
Tá.
Aí fica...
Mas nunca deixa sair de casa de manhã e deixa lá.
Vou deixar
pra,
descongelando. Ou então na água, né? Que o pessoal faz muito. Pega o pacotinho
e coloca dentro da água.
Bota dentro da água, descongelando, pra sair de manhã, pra voltar na hora do almoço, já tá descongelado.
Uhum.
Isso não.
Não, né? Tá. E outra coisa também, na questão da alimentação natural, tem empresa também, como você falou, que já tem o próprio
cardápio.
Que já tem a médica veterinária que já cuida desse cardápio, né?
Tem veterinários e tecnistas que fazem,
que
prescrevem,
Certo. E o cão, ele pode comer ração e alimentação natural?
Pode também.
Pode?
A gente pode sim.
Por exemplo, de manhã ele come ração e à noite não
pode.
Tem problema, não?
Problema nenhum, contanto que tenha sido prescrito.
Tá.
Por quê? Se você for colocar um pouquinho de ração e um pouquinho de alimentação natural, você não sabe quanto ele está comendo de caloria. Né? O peso certinho, você não vai saber se está suplementado direitinho, porque você está tirando a suplementação, o controle todo da ração e da alimentação. Então,
sim,
a gente faz o mix feeding. 30% de um, 70% de outro, 50% de um, 50% de outro. Mas dá para fazer direitinho. E sempre, pelo menos quando eu faço, eu peço para manter a mesma ração. Você quer usar uma ração... Porque, não, eu viajo muito no final de semana e fica ruim de levar a alimentação natural.
Sim.
Vamos manter a ração agora, essa ração. Porque quando a gente for prescrever a dieta, vai ser baseada naquela ração. Vai ser para complementar a quantidade daquela ração.
Entendi. E aí você falou uma coisa. Não, o tutor pode fazer em casa também, se ele não comprar de uma empresa.
Cozinhar pode.
Pode. Mas aí, dessa forma, consultando também um veterinário nutricionista.
Porque,
né,
aí a gente vai prescrever tudo que ele precisa.
Tá.
Aí a dieta, quando vai para os tutores... Ela vai com todas as quantidades, certinha.
Fica até mais fácil, né?
Com
você fazer da cabeça, fica,
uhum,
tudo mais certinho. Outra coisa, essa questão da ração. A gente escuta muito em grupo. Inclusive, uma vez foi até um caso que eu fiquei, meu Deus, eu não tô nem acreditando. Porque em uma única semana, a pessoa tinha trocado de ração já umas 4 ou 5 vezes.
Ah, bem demais.
Inclusive, teve até um episódio aqui no dia seguinte, e a gente comentou isso. E a pessoa que tava aqui, era uma veterinária também, ela disse, olha, vai chegar uma época que... Seu cão vai experimentar todas as rações e ao final ele não vai mais querer nenhuma. Se continuar nesse ritmo, né? Então, quais são... Porque, assim, muita gente diz, olha, fulano, meu cachorro não gosta mais dessa ração, não, enjoo. Isso existe? cachorro enjoou. Porque o meu tem 6 anos e ele come a mesma ração desde o dia que a gente recebeu ele até hoje. E
se mas deixar... mudou só de filhote para adulto.
Sim, mudou só de... Sim, mas ele é assim, ração. Alucinado. Claro que eu sei que cada indivíduo é um indivíduo. Mas existe isso, o cachorro enjoou da ração.
Uma coisa que eu digo muito pros meus tutores é besteira. Por quê? Pode enjoar? Pode. Mas ele só vai enjoar se ele tiver conhecido outros sabores. Um cachorrinho que come sempre a mesma alimentação, saí de uma ração filhote à base de frango e fui para a mesma ração adulto à base de frango, ele não vai conhecer outro sabor. Agora, se eu chego, meu cachorrinho come ração, mas ele não quis comer agora, eu vou e botei um franguinho.
Nossa, muita gente faz isso.
Um ovo cozido, um frango. Um ovinho, um peixinho. Ah, mas eu estava no churrasco. O bichinho estava olhando para mim, eu dei um pedacinho. A gente está estimulando ele a ter esse apetite seletivo, sim, a enjoar. E ele vai sempre enjoar. Cachorro não vai morrer se passar um dia sem comer. Ele não vai, a não ser que tenha algum problema. Mas sim, um cão saudável, não estou falando dos filhotinhos de meses, tá? Um cão adulto saudável que passa um dia sem comer, não vai. Ele pode ficar. Lógico que não é o ideal que ele fique toda semana, um ou dois dias sem comer. Uhum. Não, mas uma vez ou outra. Aí você, não, ele não quis comer essa ração agora. Ele não gostou da ração, ele enjoou da ração.
Exatamente.
Aí eu vou lá e compro outra. Aí ele foi pra creche. Passou o dia brincando na farra, naquela correria, comendo petisco, naquela bagunça. Chegou em casa, ele não vai querer comer.
Exatamente.
Não vai ter interesse. Ele vai querer dormir, ele vai querer descansar. No outro dia ele vai estar ressacado, ele vai estar cansado ainda. Mas não, ele tem que comer. Porque se ele não comer, é porque ele não está gostando da ração. Não, gente. Deixa, tenta mais vezes. Deixa ele ficar um pouquinho com fome, tira a ração na hora que ele não quis comer.
E coloca
guarda
na
direitinho,
refeição,
coloca, né, no outro horário, estimula ele a comer. Não desiste tão fácil.
Sim.
O problema hoje em dia é isso, é o desistir. Ah, não, ele não gostou dessa, eu vou trocar. Ele não gostou dessa, eu vou trocar. E isso não acontece só com ração, não. Acontece com a alimentação natural também.
Também.
Ah, doutora, ele está comendo proteína de frango há 2 meses. Eu estou vendo que ele não está gostando mais. Ah, não, porque ele já está comendo. Ele já comeu frango, ele já comeu porco, ele já comeu carneiro e ele não gosta mais. Daqui a pouco a gente não tem mais proteína para botar na alimentação natural.
Fica sem opção, né?
Sem opção. Acontece muito com cães alérgicos.
Sim.
Né? Que a gente... E também é outra coisa, assim. Parece que todo cão alérgico é alérgico a frango e a boi.
Já ouvi
muito isso. É a coisa que a gente escuta isso. Ah, não, porque ele é alérgico. Tá, mas como é que você chegou a essa conclusão? Ah, não, é porque o cachorro da vizinha tem alergia a frango, então acho que ele tem alergia a frango. Não, a gente tem que testar.
Uhum, tem que investigar, né?
Eu tenho que testar, eu tenho que chegar, não. Ele tem alergia a frango, beleza, vamos tentar uma semana de frango. Se ele realmente apresentar alergia, aí a gente troca. Porque, assim, a maioria das rações tem alguma coisa de frango, alguma coisa de boi.
Exatamente.
Mas isso não quer dizer que vá dar alergia a ele sempre.
Até porque a quantidade deve ser tão pequena.
A quantidade é pouca, o tamanho das partículas é mínimo. Então, são estudos, são feitos para isso.
Sim.
Então, não é simplesmente, ah, não, ele tem alergia, ele coçou, cachorro coçou um pouquinho, tem alergia a frango. A gente, cachorro coça.
É.
Cachorro coça.
É.
Ele tem que coçar.
Engraçado, desde filhotinho, né? Hoje
pois
eu tava
é.
Com um filhotinho de 2 meses, e ela tava... Coceirinha, você tá engraçado, eu digo, ó, coceirinha desse filhote.
Mas é uma coceirinha, não é aquela coceira que atrapalha o dia a dia dele.
Não, é uma coisinha...
A gente se coça, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco eu tô...
Exatamente.
Tô no cabelo, mexo no cabelo, coço... Então, assim, por que um cachorro não pode coçar? Agora, se é uma coceira que está atrapalhando o dia a dia dele, que ele deixa de comer pra coçar, ele se acorda assustado pra coçar, vai investigar?
Uhum.
Vai investigar se é uma alergia alimentar. Ou se é uma alergia a alguma coisa do ambiente.
Sim.
Tudo isso a gente tem que investigar. Então, infelizmente, com esse boom que deu na alimentação natural, a culpa é sempre da ração. A ração é sempre a
vilã.
A vilã de tudo. E é a ração à base de frango.
Exatamente.
O pobre frango, coitado, não tem...
É, eu acho que é importante. Essas conversas são importantes para a gente tentar, pelo menos,
desmistificar
essas coisas, né? Porque é isso mesmo. Ficou estigmatizado. É frango.
Não presta. Ração não presta mais, né?
Ele enjoou, vou trocar.
Ele enjoou, vamos trocar. E assim, outra coisa também que falam muito. Ah, sachê. Sachê tem muito sódio. Não, não. Nem sempre. Tem qualidade. Você tem que ver qual é o sachê que você está usando. Compara.
Sachê olha que você fala que é de alimentação úmida, né?
É. Tá. O sachêzinho de alimentação úmida que a gente usa muito para gato.
Sim.
Ah, não. Porque não dou sachê nem pro meu cachorro, nem pro meu gato. Porque tem muito sódio. Não, gente. Não é. Às vezes, tem sachês desse, tem saquinhos que são refeições prontas. E são preparadas para suprir todas as necessidades do animal.
Uhum. Mas esses sachês, por exemplo, se eu misturo com meu cão não quer comer hoje, eu misturo. Ele não já vai ficar com um apetite
vai,
mais seletivo?
Vai, olha, assim.
Porque eu já quis fazer isso e não fiz, porque eu levei uma bronca. Gustavo, não, vai misturar não. Porque misturou uma vez, nunca mais vai querer comer sua ração.
Só se ele for muito, muito, muito seletivo. Mas você pode. Pronto, final de semana. Eu quero fazer um agrado pra ele.
Tá.
Dá um sachêzinho.
Só o sachê, por exemplo.
Só o sachê, num horário. Agora tem que ver os sachês, porque tem uns que são tidos como petisco.
Tá.
E outros são ração. Você lendo, você vai ver. Uhum. Tem explicando direitinho. Então, assim, você pode... Alguma refeição você trocar, né? Tem as latinhas.
Tem muitas opções, não
é? Tem muitas. Opção para alimentação tem demais. É a mesma coisa. As marmitinhas são prontas. Um final de semana... Ah, é aniversário dele, eu quero fazer um agrado. Uma comidinha diferente. Ah, não. Se eu der também isso, ele vai deixar... Depende dele.
Depende dele. Uhum.
Agora, eu não indico misturar. Tá? Tá misturando porque aí você vai estar dando brecha pra
ele querer comer a ração sempre misturada, né?
Sempre com uma coisinha.
Se der só o sachezinho, como você falou, com agrado, como um agrado mesmo,
tem
como
problema.
Um
lanchinho, uma coisinha, não tem problema.
Uhum.
Tem de jeito nenhum.
E tem algum perigo, assim... Não é perigo, mas pode prejudicar o cão de alguma forma, essa questão de trocar muito de ração, doutora Antonella?
Olha, prejudicar, não.
Não, de ficar...
O que pode prejudicar é isso. Não, porque a ração, ela já está balanceada. Ela já é
de qual seja
independente
a ração,
dela.
Né?
Assim, lógico que tem as rações prêmio, super prêmio, tem as qualidades das rações. Tá? Isso, se... Ah, não. Ele realmente está precisando de mudar de ração, é uma necessidade, não vai fazer mal.
Tá.
Como você pode mudar... A alimentação natural. Que eu quero passar um mês dando de tal coisa, de frango, no outro mês eu quero dar peixe, no outro mês eu quero dar carne, e ir revezando, não tem problema.
Tá.
Eu posso mudar também a ração. Há um mês eu quero dar a ração, uma marca X eu quero dar de frango, no outro mês eu quero dar frango e salmão, no outro mês eu quero dar cordeiro. Não tem problema. Agora lembra de fazer a transição. Vai dar mais trabalho. Eu não vejo necessidade de você estar oferecendo esses sabores desse jeito, o tempo todo.
Uhum.
Né? Porque você vai ter que ficar fazendo a transição. Mas pode acontecer, 6 meses, quero mudar, pode.
Não tem problema não, né?
Não vai prejudicar, né? Não vai, o que vai fazer é ele ficar mais seletivo.
Uhum.
Se for algum que já tenha esse pezinho assim,
esse charminho já...
Vai fazer. Tem uma paciente minha essa semana que levou uma bronquinha por conta disso.
De estar
oferecendo coisa que não devia.
Sim, entendi.
Porque assim, se já é seletivo, quanto mais você oferecer diferente, mais ele vai querer.
E uma coisa também, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, tem ração, como você falou, prêmio, super prêmio, prêmio especial, né?
É.
Para todo cão é indicado realmente uma ração super prêmio? Ou nem todo, porque parece que é mais calórica, não tem isso?
Depende, não?
Não.
A qualidade dela, os ingredientes... São melhores da Super Prêmio.
Tá, são ingredientes mais selecionados.
Mais selecionados, tá. Isso. São os ingredientes de melhor qualidade. Então, sempre, o indicado são rações
Super
Prêmio. Ah, mas eu não tenho condições financeiras de dar uma ração Super Prêmio. Beleza. Procura uma ração, vai no veterinário, vai no zootecnista, vai no profissional que vai te indicar uma ração melhor. Porque ele vai te ensinar a ler rótulo. A mostrar... O que é melhor, o que tem, o que não tem. Porque elas, basicamente, são bem próximas. As super prêmio.
Da prêmio especial é
não,
isso?
Não, as super prêmio, elas são bem próximas,
tá,
entre elas.
Tá.
As prêmios e a prêmio especial. Porque essa nomenclatura não é uma coisa assim... Foi uma coisa preparada pelos fabricantes.
Uhum.
Né? É só por conta disso. Eu posso fazer uma ração e dizer que a minha ração é super prêmio.
Mas ela não passaria por nenhum controle assim, de qualidade, assim, para saber realmente
não,
se é.
o nome super, as denominações, prêmio, super prêmio e prêmio, prêmio especial, super prêmio não.
Não? Ah, então é o fabricante que diz assim.
É o fabricante.
Nossa, eu achei que passava por um controle, assim, pra
ver. Não, se passa era... o controle de qualidade normal, da mas ração. Pra dizer se é prêmio, super prêmio, não.
Nossa, então eu tenho uma fábrica de ração, por exemplo, eu seleciono meus ingredientes e acho que aqueles ingredientes se encaixam.
Uhum. Nossa... Ah, aí, tá. As fábricas, as empresas idôneas, né, procuram fazer coisa controlada. Uhum. Mas tem ração que você pega, que você vai olhar o rótulo, você faz, não tem como ser super prêmio uma coisa dessas.
Ah, entendi. Você lendo o rótulo, você mesma...
A gente vai, porque a gente vai, né, sabendo, assim, o teor de minerais, o teor, as calorias, o tipo de proteína, isso tudo é que vai diferenciando.
Uhum. E essa questão de que a gente estava conversando antes de começar, do tutor mimar demais o pet, né? Não, não, não bata na gente, calma. Nessa questão de alimentação, de mimar, chegar ao ponto de dar a ração na boca, na mão, só senta no chão.
Faz vai... isso não, isso dói no coração.
Dê sua bronca, dê sua bronca. Diga, assim, por quê? É importante você dizer por que não, né? Por quê? Vamos lá. A gente saiu de uma pandemia. Quer dizer, saiu não, né? A gente está... saindo,
é isso, voltando à pandemia, poucos, né? Né?
Voltando ao dia a dia normal.
Dia a dia normal. Muita gente pegou animalzinho no período de pandemia. O teu animalzinho nasceu, foi pra tua casa, não tem contato com outros animais, porque não tava podendo sair de casa, a gente não podia sair, uhum. Não tinha aquela interação. Aí, ah não, ele não quis comer. Aí eu sentei no chão pra dar grãozinho por grãozinho. Só que passou... aquele período mais duro da pandemia. A gente voltou a trabalhar, voltou a sair de casa. Sim. Nem todo mundo tem o tempo que tinha de ficar sentado no chão, dando comidinha na boquinha. Aí, um belo dia, eu não tive tempo de dar a comida pro meu cachorro, grãozinho por grãozinho. Ele vai ficar sem comer, porque ele se acostumou a comer desse jeito.
Entendi.
E aí... E a questão que você falou que eu achei super interessante foi se o cão precisa, ou o cão ou o tutor precisa ser internado,
pois é,
por alguma razão.
A gente adoece. Ele só come comigo, tem trocentas pessoas em casa. Mas ele só come comigo.
E na mão.
E na mão. Se eu não tô em casa, eu precisei viajar, eu adoeci, tô internada, ele não vai comer porque eu não estou para sentar para comer com ele. Então, isso não é... A gente pensa, ah, mas eu tô agradando o meu animal. Não.
Você tá prejudicando.
Você tá prejudicando. Você acaba prejudicando. Porque você tá fazendo que ele fique tão preso a você que ele não se alimenta mais, que ele não faz mais nada. A gente não pode fazer isso.
Uhum.
Você quer agradar? Quer brincar? Brinca. Quer botar, faz enriquecimento ambiental. É bem mais interessante para eles. Estimula muito mais. Tem vários brinquedinhos que você bota a ração. Vai... jogando, vai deixando lá, ele vai se alimentando. Tem casco, tem chifre bovino, que você pode botar alimentação natural, congelar.
Exatamente.
Na hora de você ir embora, você vai trabalhar, deixa lá, porque ele vai...
Enriquece o ambiente, né?
Tá enriquecendo o ambiente e tá prestando atenção ali, não vai ficar aquele sofrimento. Ah, não, meu dono saiu. Porque se você sair por 5 minutos... ou por uma hora, pra ele, você voltar é a mesma alegria.
Exato. Impressionante. Às vezes eu desço, vou pegar uma encomenda lá na portaria. Quando eu subo, eu
parece que foi há anos.
É, 5 minutos.
Pois é. Então, assim, tenta fazer com que ele tenha o prazer dele comer sozinho. Não precisa estar o tempo todo. Ah, mas eu queria fazer um agrado. Um agrado é uma coisa. Acostumar ele.
Virar rotina é outra.
Virar rotina é outra. Porque, por exemplo, um animalzinho precisa ser internado. Lógico, no internamento tem todos os cuidados, todo aquele carinho, mas não tem como ficar dando pouquinho por pouquinho. A gente dá, ah não, o animal não está se alimentando direito, aí precisa estimular, precisa forçar um pouquinho a alimentação, vai na seringa, mas isso é uma necessidade.
Uma necessidade pontual, né?
Não é uma coisa de, ah não, por capricho, porque se torna um capricho.
Isso.
Por capricho, tem que alimentar o animal desse jeito. E outra, nem todo local vai ter uma pessoa que tenha o mesmo carinho. A gente tem que pensar nisso também.
Exato. E não faz nem parte da natureza, né, do cão.
Não faz.
Que eles foram... É, antigamente, eles iam pra caçar, saíam pra buscar, uhum, o próprio alimento, né?
com essa questão dos cães estarem cada vez mais em apartamento, cada vez mais fácil a comida, assim, para eles, né?
Pois é. Ah, é isso que é uma das brigas que a gente volta para aquela coisa. Ah, sim, não, ele tá enjoou da comida. Não, ele tem comida muito fácil. Então, se ele tem comida fácil, para que eu vou ter trabalho? Outra coisa que eu brigo muito com meus tutores. Ah, não, doutora, eu amassei a comidinha dele. Por que você amassou?
Para facilitar o quê?
Para facilitar para ele comer. Eu fiz, mas ele tem dente. Ele sabe morder, ele sabe comer, ele
e
sabe aprender
a mastigação
comer.
E tudo,
é lógico.
Né?
Ah, não, porque fica mais fácil pro bichinho comer. Gente, não precisa. Essas facilidades só fazem atrapalhar o desenvolvimento deles.
É. Ô, doutora, uma coisa que eu pensei aqui é a questão das rações, que chamam rações medicamentosas, é isso? Como é?
Terapêuticas.
Terapêuticas, uhum. As rações terapêuticas. Que tem para obesidade, que tem para alérgicos.
Uhum.
É, também o tutor não deve simplesmente achar que meu cão está obeso.
Muito menos do que uma ração normal.
Muita gente faz isso.
Muito
meu
menos.
Meu cão é alérgico, então meu cão está acima do peso, eu vou comprar ração light. Tanta gente, né? Não consulta o veterinário, simplesmente
troca.
Olha lá e troca.
Pois é. Aí quando precisa realmente trocar, não troca. Porque é uma coisa que a gente... Pronto. Uma ração para castrado, por exemplo. Aí você faz... Mudou... Castrou o cachorrinho, muda a ração. Tem que mudar. O veterinário que castrou, ele vai te indicar, compra tal ração, porque é para castrado, porque é uma necessidade. Tem menos caloria. O metabolismo do animal mudou. Então, tem que mudar tudo isso.
Uhum.
Aí chega, meu cachorro, ele está com alergia. Ele tem alergia ao tal do frango, à carne bovina, tal coisa. Aí eu vou e compro, aquela ração é para alérgico. Mas ele não gostou daquela ração. Aí eu vou e mudo de novo. Aí eu saio mudando todas as rações. Quando eu chego pro veterinário para ele fazer a famosa dieta de exclusão,
sim,
que é quando a gente começa a investigar o porquê, se ele realmente tem alergia, a gente não tem mais ração para usar.
Não tem mais opção, né?
Não tem mais opção. E aí, como é que eu faço a dieta de exclusão?
Exatamente. Facilite a vida do veterinário.
Ajude.
Ajude. Ajude.
Aí chega a hora que eu tem um paciente que ele tá comendo carne de jacaré. Porque ele já comeu de tudo que você imaginar.
Meu Deus, cheguei a esse ponto. É.
Por quê? Sai dando. É o único paciente que eu tenho. Graças a Deus.
Mas tem, né?
Mas tem.
Eu fico impressionada que existe isso.
Por quê? A gente não sabe a que ele tem alergia. Ele passa um tempo em tal proteína, ele desenvolve. Então a gente conseguiu estabilizar, já tem um ano e meio. Que a gente conseguiu estabilizar, quase não sai, com o jacaré. Mas imagina o custo disso.
É mesmo, viu?
Porque ele não comia mais nada.
Não come mais nada.
É absolutamente nada.
Então, se você não quer ter essa dor de cabeça...
Pois é.
Diz que jacaré é difícil de achar.
Não faça isso, né?
Jacaré, coelho, é tudo difícil de achar. Vamos manter no que a gente pode, no franguinho,
exatamente,
no boi,
no carneiro, no peixinho, vamos organizando. Pra facilitar, né?
Eu acho que é mais fácil do que os tutores realmente... Eu acho que cria muito na cabeça, não sei. Até os mais inexperientes, eu digo, porque quando eu tenho três, né? Mas quando eu tinha o primeiro, você não sabe muita coisa. Apesar da gente ter ido antes a um veterinário, antes mesmo dele chegar, né? Até pra falar de castração, antes mesmo dele chegar.
Já
pra entender um pouco tudo, né? Estudou bastante a raça. Estudou, inclusive, eu tava falando pra uma amiga minha ontem, estudou, inclusive, várias raças. Pra ver qual era que se adequava mais à rotina.
Pois é, porque
assim, a gente mora em apartamento.
Raça é lindo. Ah, não, eu sou apaixonada por tal raça. Eu amo, sou doida, por Golden. Eu não teria um Golden. Por quê? Eu não tenho condições de criar um Golden em casa. Eu não tenho tempo pra passear. Meus passeios têm que ser mais curtos.
Mais curtos.
Né? Eu moro em apartamento pequeno. Passo muito tempo fora. Então, assim... São raças que tem que se. Que eu tenho que organizar com o meu dia a dia.
Exatamente.
Um border collie. Que precisa muito.
Tem uma energia altíssima.
Uma energia altíssima. Precisa gastar essa energia. Aí eu passo o dia todinho na clínica, chego em casa morta, vou descer pra fazer cocô e xixi só. Pra ele fazer só cocô e xixi, não vou. Precisa gastar essa energia. Então, assim, no momento que eu vou escolher uma raça, não é porque ela é bonitinha. Não é porque eu vi no filme, ou porque a fulaninho tem, que eu vou ter também.
Exatamente.
Então, assim, a raça do meu é uma raça caçadora. Virado o West.
O Shiba também é super caçador. Tem um instinto, é o DNA mais próximo do lobo. Então
pois
tem um
é.
Instinto primitivo de caça altíssimo, né?
Aí você pega aquele cachorro pra deixar ele trancado no apartamento 24 horas.
Ah, doutora, mas eu, no final de semana eu vou pro parcão com ele. Uma vez por semana.
E o cachorro não faz mais exercício.
Uhum. É, tem que, tudo isso tem que ser
tudo
observado.
Tudo isso tem que ser observado. É. Né? Aí eu pego pra uma senhorinha, pego um cachorro que é super agitado.
Um beagle.
Um beagle, pronto.
Por exemplo.
Um beagle pra minha avó que tem 90 anos. Mas ele é tão bonitinho. Porque Snoopy é tão quietinho.
A gente falou tanto disso aqui ontem. Olha assim, ah, é tão fofinho, é tão isso, tão aquilo. Mas não é só isso,
não,
né?
Não é só isso. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser muito avaliado. Aí, pra parte da alimentação. Eu quero fazer, assim, eu sou super natural, quero fazer alimentação natural. Aí eu pego um golden. Que vai comer quase um quilo. Só que a minha geladeira é aquela geladeirinha.
Pequena.
Pequena. Que mal cabe no freezer as minhas coisas. Como é que eu vou manter uma alimentação natural para um golden?
Tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que ser uma coisa muito planejada.
Muito planejada.
Pode dormir, acordei, vou dar alimentação natural.
Vou comprar
natural.
O cachorro
e vou dar
alimentação natural.
Isso.
Não é a mesma coisa.
Uhum.
Assusta muito quando eu vou fazer as dietas, que o pessoal chega assim, aquela quantidadezinha de ração, 100 gramas de ração. E de repente passa para 500 gramas de alimentação natural. Uma é seca, extrusada. A outra tem bastante água. Então a quantidade, a pessoa... Mas ele não vai comer tudo, doutor. Vai. A digestão é diferenciada. Palatabilidade é diferenciada. Então ele vai comer. É a quantidade que ele necessita. Está tudo calculadozinho para o que ele necessita. Mas até o que você vai guardar, onde você vai guardar, você tem que ver antes de escolher um animal e antes de escolher a alimentação dele.
Com certeza. Essa questão de... Muita gente tem essa dúvida. A questão de você... Você disse que pode, né? Da alimentação natural e ração.
Sim.
Mas essa questão de... Eu já ouvi muito falar nisso. Que ração misturada com alimentação... Com alimento natural.
Sim.
Não é bom porque o tempo de digestão é diferente.
É diferenciado. Mas não vai atrapalhar tanto.
Ah, tá.
Não vai... Vai deixar ele saciado por mais tempo.
Ah, entendi.
Mas
não
vai... Ah, não. Ter uma diarreia, ter algum problema...
Isso,
não, vai não.
Mal. Não, né?
Não.
Outra coisa também que eu acho importante a gente falar é... Se há realmente uma importância de estabelecer horários.
Sim.
Claro que por
o
questão
ideal.
Outras vezes eu posso chegar um dia mais tarde em casa, não tem problema. Mas estabelecer, porque tem gente que dá às 7 da manhã, desse dia dá às 15, não, entendeu? Não tem uma rotina.
Você, quando
alimentar.
Vai ter um filhote em casa, você vai ter que ter uma rotina.
Sim.
Né? É o bom é sempre estabelecer uma rotina. Por exemplo, assim, tem muito cãozinho que comeu, logo depois faz cocô.
Exatamente.
Principalmente filhote, né?
Principalmente filhote.
Então, assim, se eu vou sair pra trabalhar. Aí eu vou deixar pra dar comida pra ele na hora que eu vou sair pra trabalhar, vai ficar aquela bagunça quando chegar em casa.
Exatamente.
Né? Se eu tenho aquele horáriozinho, eu sempre saio de casa às 8, mas eu acordo às 6, eu consigo dar a comida dele às 6h30. Ele vai fazer o cocôzinho dele, eu vou limpar, vou organizar e vou trabalhar. Tá tranquilo. Mas aí, ah não, fui fazer uma coisa outra, dei a comida de 8 horas, na hora que eu tô saindo já, ele não comeu todo.
Sim.
Pode ficar a comida lá. Aí ele só vai comer lá para as 3 horas da tarde. Passou aquele tempo todinho, a comida natural lá.
Exposta.
Exposta. A formiga. Ah, mas na minha casa não tem barata. Vai que aparece uma.
Exatamente.
Né? Ele comeu um pouquinho, bebeu água, comeu um pouquinho, bebeu água, ficou naquele. Na alimentação natural, já passou muito tempo lá. Já não é bom. E na ração, esse tempo todo que passou também... Pode fermentar, porque ele foi com a boquinha, encheu de água, bebeu, cheio de pelo, vai pegar a ração, molhou a ração que foi lá. Foi fermentando.
Sim.
Até ele terminar de comer, aí sim, vai dar uma gastroenterite, vai dar um problema.
Entendi. E como é que é escolhida a proteína? Tem algum qual o critério para escolher o tipo de proteína? Ou não tem critério?
Não, não em relação a isso, vai muito do que a gente está montando.
Tá?
Ou, se forem animais que tem algum, por exemplo, eu preciso de uma alimentação com baixo fósforo, eu escolho um peixe, por exemplo. Eu preciso de é um animal que tem alergia, eu já diagnostiquei que ele tem alergia a frango, então vão ser proteínas
sim.
que ele não tem tanto contato. Então vai depender da necessidade do animal.
Então, se pela primeira vez ele vai comer pela primeira vez alimentação natural e não tem alergia, pode
não,
ser
pode
qualquer proteína,
qualquer
né?
Qualquer proteína, qualquer carboidrato. Isso não atrapalha, não.
Doutora Antonella, acho importante também você falar um pouquinho sobre alimentos que são... Eu sei que tem muitos, né? Deve ter uma variedade enorme de alimentos que são totalmente proibidos assim, para os cães. Mas fala um pouquinho de alguns realmente que são mais... que podem causar um...
problemas sérios.
Um BO muito grande, né? Assim.
Cebola. Alho. Cebolinho. Que eles têm a mesma enzima. Que podem causar... Ui, pode causar problema. Chocolate. Sim. Açaí. Carambola. A uva... a gente ainda não identificou.
Muita gente diz que é perigoso, né?
Mas... é perigoso, tá? Mas ainda não se identificou o que é que causa.
Sim, entendi.
Então, assim, pode ser que teu animal não tenha problema. Mas, como já tem um grande número de casos, se evita.
Tá?
Uma questão que falam muito do abacate. Uma fruta que falam muito. O abacate é venenoso? Não, não é o abacate. Você pode dar abacate para seu animal. Mas, se seu animal for um animal que não tem nenhum problema com gordura. Porque Sim. ela é altamente gordurosa. Né? O que não pode também, carambola. Que ela tem... acho que são cristais de oxalato, se não me engano. Acho que fugiu agora o nome. Mas eles têm um sal uhum. que se junta com cálcio. Acho que é oxalato mesmo. Ele se junta com cálcio e pode causar problemas... mais sérios. Então, a cebola, ela tem uma enzima que pode, uma substância que pode causar um problema sério nas hemácias, destrói as hemácias, então vai causar um problema sério.
Leite, pode, também tem essa divergência.
Leite, não é que não possa, tá. Não tem necessidade.
Certo.
Como a gente não tem necessidade de tomar leite depois de uma certa idade,
tá.
Né? Vai fazer mal? Vai depender
do organismo,
do organismo dele. Tem necessidade de estar fazendo um sorvete a base de leite? Não, faz não. Base de fruta, água de coco com uma frutinha.
Sim.
Mas a dar leite por dar, iogurte. Eu uso muito iogurte natural nas minhas receitas, nas minhas dietas.
Sim.
Então, assim, vai fazer mal, não vai.
Mas quando eu for optar por um iogurte, sempre aquele natural?
Sempre natural.
Nada
sempre
aqueles iogurtes que tem fruta, fruta dentro, nada
não.
Disso, né?
Natural,
aquele branquinho,
que não,
né?
O branquinho, que não tenha tanta coisa, tanto conservante. Que facilita muito, a gente usa muito eles para dar palatabilidade no alimento.
Sim.
Um cãozinho que tá doente realmente, que não tem interesse pela comida, a gente usa creme de leite, usa o próprio iogurte uhum. para estimular.
Entendi. E queijo? Pode sim, queijo.
Queijo.
Também. É porque você lê tanta coisa que fica...
Pode,
é a mesma
não pode.
Coisa.
É necessário?
Não. Mas eu digo assim, como petisquinho, por exemplo,
uma
pedacinho de queijo.
Uma vezinha, pronto. Eu libero muito assim, não, eu preciso dar medicação.
Sim.
Eu não consigo abrir a boca dele e botar. Mas ele come queijo. Para dar medicação, naquele período, tá liberado. E pequenas quantidades.
Eu vou perguntar isso, eu vou confessar. Porque o meu, eu tenho três, né? As duas, as meninas, assim, eu abro a boca, ou então dou mesmo.
Boa,
não tenho, mas o maço, eu abri a caixa do comprimido, se eu tiver aqui, ele tá...
Tá correndo já.
Então, pode ser o mais palatável, eu acho, do mundo. Não, eu só consigo.
Mas não é só o seu, não.
Eu só consigo, se eu
é
enrolar
assim.
Num pedacinho de queijo, não tem perigo de eu conseguir dar de outra
mas,
forma.
Mas, ó, eu vou chegar pra você. Eu sei que seu animal não come, não toma remédio de jeito nenhum, você não consegue administrar. Você não consegue abrir a boca dele e botar lá dentro. Dê com queijo. Não tem problema. Agora, é aquele período da medicação. Não pode se aproveitar para passar. Ah, não. Ele come um quarto do polenguinho para dar de remédio.
Uhum.
Mas o bichinho ficou querendo tanto. Aí eu dei o resto do polenguinho todinho.
Geralmente é quando é antipulga, assim, que é uma vez no mês. Né? Aí eu dou com
aí
queijo.
Depende, mas não... entendeu? Assim, uhum. Não. Faz um tratamento.
Sim. Então, tem isso também.
Tá fazendo tratamento para doença do carrapato, que é um tratamento longo. Precisa... que ele tome a medicação. É um antibiótico, tem que estar no horário certinho.
Uhum.
Vai matar se der um pedacinho de queijo toda vez que eu dar um remédio? Não, não vai. Agora, tem que saber a quantidade. Né? Não vai se aproveitar disso para aumentar.
E hoje a gente vê muita coisa que o mercado está totalmente gourmetizado. Né?
Oh.
E aí eu fico me perguntando como tutora, assim, meu Deus, qual é a necessidade de um pet tomar vinho, cerveja? Eu sei que é para pet, mas... Eu acho
é
que mais
caldo
pra...
de carne.
Eu acho que é mais pra satisfazer
gente.
O tutor do que o pet.
Uhum.
Porque o pet...
Mas é 100%.
E eu já vi tanta gente comprando toda empolgada na cerveja. Quando vai dar, o cachorro cheira assim.
Porque aquilo é um caldo de carne, um caldo de frango.
Ah, isso.
É.
Ah.
É só isso. Tem o nome cerveja, tem o nome vinho.
Mas é basicamente esse caldo de carne.
É só isso. É.
Tá, entendi.
Não tem nada assim, assim, ah, não, tem alguma coisa assim muito mirabolante. Não, não tem nada a ver com cerveja, não tem nada a ver com vinho. É um caldinho que foi feito, botaram na garrafinha bonitinha pra enrolar tutô.
Entendi.
Só isso, não tem.
E na questão dos petiscos, assim, é, por exemplo, eu, né, eu evito muito dar petisco. É, até por um é castrado, então a questão de sobrepeso, enfim. E para não ficar, quando eu quero reforçar alguma coisa de adestramento, né, senta, inventa, essas coisas, aí dou. Mas, em questão de opção mesmo, de petisco, o que é melhor? Uma fruta, congelar uma frutinha, do que dar os industrializados?
Olha, tem os desidratados.
Sim,
são muito interessantes, tá? São proteínas desidratadas. Tem os biscoitinhos, mas tudo a gente tem que ver na quantidade.
Eu gosto de dar os biscoitinhos também, mas né? Atrás até na embalagem tem, né? O peso,
tem,
tudo.
Direitinho. Sempre seguir as quantidades certinhas. Não é porque é natural, pronto, não é porque é mamão que eu vou dar 200 gramas de mamão todo dia.
Sim.
Você vai dar um pedacinho. Você pode dar um pedacinho. Mas até para dar esse pedacinho, você tem que ver se seu animal pode. Né? Se ele não tem nenhuma coisa que impeça ele estar comendo uma fruta. Sempre nas quantidades. Porque quando a gente faz a dieta, ou com ração, ou com alimentação natural, a gente sempre estipula a quantidade de petiscos que o animal pode comer, que geralmente 10% da quantidade de calorias que ele necessita por dia, para não deixar ele engordar.
Porque também, tudo, mesmo que seja fruta, se for em excesso, porque tem açúcar, do mesmo jeito, né?
E eles não absorvem como a gente, eles não sintetizam como
a gente,
né?
Vai dar melão, por exemplo, aí... Dá um
melão inteiro.
É, às vezes eu dou pra minha, que é alucinada por melão, mas eu corto, meu Deus, ela fica até com pena do pedaço que eu dou. Um pedacinho assim e corto pra ela comer só aquele pedacinho.
É, porque assim, eles não têm necessidade de comer
isso.
A gente dá pra nos agradar.
Exatamente,
né?
É, eu tenho essa consciência.
Porque eu quero ver o meu cachorro comendo. Eu quero ver ele ali comendo feliz da vida.
É.
Mas eu quero ver. Quero ver ele ali comendo um pedaço de bolo que eu comprei na padaria tal, que é pra pet.
É, aí vai ficar feliz, o tutu vai ficar feliz.
Pois é, e o cachorro tá ali olhando, cheirou, deu as costas e saiu, acabou. Não é festa pra cachorro, festa assim... A gente faz aquele negócio todo
pra gente, né?
Pra gente, porque o que é que eles querem? Comer e correr pra brincar.
Só querem isso.
Exatamente. Eles não estão ali se importando com
a decoração,
com foto, com... Eles não sabem nem o que é isso.
É.
Mas aí, eu quero ver a festinha da minha cachorrinha, do meu cachorrinho, e quero estar ali oferecendo coisas mirabolantes para ele. Não tem necessidade. Faz um petiscozinho, quer fazer um agrado? Faz com as besteirinhas assim, em quantidades certas.
Certo.
Sempre.
Sem exagero. Né?
Sem exagero.
Uhum.
Porque aí, por exemplo... Você vai dar hoje, deu um petiscozinho, foi pra uma festa, foi pra alguma coisa, deu aquele negócio. Ele não vai conseguir comer o que ele precisa da alimentação certinha.
Uhum.
Ou ração ou alimentação natural.
Não vai nem aguentar, né?
Ele não vai aguentar. Tem aqueles cachorros que comem até vento, né? Comem tudo.
São super gulosos.
Super gulosos. Não passam, ficam passando mal depois, né?
Porque
comeram demais na festa, comeram demais em casa depois.
Exatamente.
Então isso tudo sempre com cuidado.
É, e a questão da água que você falou, lembrando, a alimentação, quem come alimentação natural bebe mais água ou menos?
Menos água.
Menos ele água, porque menos. Tem mais água porque, já, né?
Tem água, a umidade da alimentação natural chega de 70% a 80%, a 90% às vezes da alimentação.
Uhum.
E na ração tem de 10% a 15% de umidade. Então a necessidade de água dele já está sendo pouco suprida na alimentação natural. Mas isso não quer dizer que ele possa deixar de beber água.
Sim, claro.
Né? Ele tem que beber. É normal ele diminuir. Aí, por exemplo, eu notei que meu cãozinho diminuiu demais. Bota um pouquinho de água na alimentação. Não precisa fazer uma sopa.
Sim.
Pouquinha, tá? É umas 4 colherzinhas de água, assim, na
pra umedecer, né?
Pra umedecer e pra facilitar ele a ingerir.
Uhum.
Né? Dá um saborzinho, porque aí solta um pouquinho o sabor, ele vai ingerir a água tranquilamente.
Aí, falando em água, qual a importância, assim, da água pra nutrição? Eu não sei se tô falando alguma besteira. Não tem nada a ver.
Se é importante, muito importante,
né? Do mesmo jeito que é pra gente. Então, a água pode deixar à vontade.
A água tem que deixar à vontade.
Sempre fresquinha.
A água tem que ser à vontade. Trocar pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. Né? Porque tem muito cãozinho que a gente acostumou também. Ah, não, meu cãozinho só bebe água gelada.
É.
Então, tem que trocar. Se você acostumou ele a beber só água gelada, bote água gelada para ele. Faça ele beber. Não é, ah, não, porque a água tá ali, eu não vou me preocupar mais. Não, você tem que trocar. Tem que lavar o bebedouro.
É, porque isso é importante.
O pessoal não lava.
Comedouro e bebedouro.
Né? Os dois, né? Principalmente, assim, a água tá parada ali.
E às vezes ele come ração e vai pra...
Aí fica um pozinho de ração.
Aí eu não vou lavar porque ele comeu ração. Eu lavo porque é alimentação natural, mas eu não vou lavar porque é ração.
É comida do mesmo jeito.
Tem que higienizar, né? Do mesmo jeito.
Terminou de comer, lava. É do mesmo jeito, tem o seu prato. Você não lava o seu prato, lava a panelinha do seu cachorro. Uhum. O comedouro do seu cachorro. O bebedourozinho dele, lava toda vez que for trocar a água. Ah, não, não consigo lavar toda vez que for trocar. Lava todos os dias. Uhum. Não consegue lavar duas vezes por dia, três vezes por
mas
dia.
Mas lava diariamente.
Todos os dias lava. Qual é o tempo que vai te tomar demais lavar o bebedouro do teu cachorrinho? O potinho de água do teu cachorrinho.
É, usa um produto neutro, né? Alguma coisa neutra pra lavar. E outra coisa também que eu acho importante é que eu vejo a quantidade, pelo menos por relatos até de outros médicos veterinários, da quantidade de cães obesos, né? Com obesidade. É, eu tô errada? Ou realmente tem, você vê muito assim no consultório?
Muito, muito.
Isso se deve a quê, doutora?
Exagero de petiscos. Quando não é uma doença,
sim.
Exagero de comida.
Ah, porque pode ser simplesmente doença.
Pode ser uma doença. Tá. Pode ser um problema endócrino, um problema mais sério. Mas quando o cãozinho tá relativamente saudável, né? Sem problema maior, culpa nossa.
Eu vejo cães assim que eles ficam totalmente, não vou usar essa palavra, deformados, mas ficam mesmo. Você tá tão obeso o cão, porque ele
não
sai...
Não consegue andar direito.
E eles, exatamente, chega a dar um mal-estar, né? Porque o tutu, ai, acha lindo. E a gente escuta muito, ah, eu queria tanto que meu cão fosse gordinho assim. Porque acha que
gordo
é saúde. De saúde,
é,
né?
Fofura é
pelo
saúde.
Pelo contrário,
não,
né?
Não é.
Pode ser perigosíssimo, né? Pra
é saúde. Perigoso. É como é perigoso pra gente.
Exatamente.
Do mesmo jeito.
Eu vejo cães que saem pra passear de manhã e sai tipo, é um aspirador de pó. Aí sai, para na barraquinha, aí toma água de coco. Porque as pessoas, natural, vão conhecendo aquele cão e vão se afeiçoando, né? Aí bebe água de coco. Aí para na padaria e ganha um pedacinho de pão. Aí para não sei onde, eu fico, meu Deus, e o cão está enorme, de gordo.
Uhum.
E aí depois a pessoa quer voltar. E
não consegue.
E é difícil, né?
Olha, fazer um cão perder peso.
É muito difícil.
É difícil. E demora. Demora. Não é assim, ah, não. Ou você corta completamente a comida dele, deixa o bichinho passando fome pra ele perder peso. Ou você faz o programa direitinho e demora, não é? Cortei, acabou, você tá magrinho. Não, não é. Aí o pessoal chega, aí faz isso, né? Pegou o cachorrinho, sempre dá uma besteirinha, aí resolve ir morar fora. Vou viajar de avião e tenho que levar meu cachorro. Aí quer que a gente emagreça o cachorro em um mês. Pra ele caber.
Eu acho que a senhora tá no grupo e eu não tô sabendo.
A senhora tá nesse grupo, porque é impressionante isso.
Mas é porque chega no consultório. Chega assim, olha, são coisas absurdas.
E consegue emagrecer? Dá pra emagrecer em um mês?
Não, depende. Ah, não.
Depende.
Depende assim. Se for pra emagrecer, gramas.
Não, mas tem gente que quer que perca 4
3 quilos. 4 quilos pra viajar daqui a um mês?
Impossível. A gente não consegue perder peso, a gente sabendo que tem que fazer, a gente não consegue perder peso, imagina os bichinhos.
E é bom aliar sempre com exercícios,
sempre,
né?
Com exercício.
Sempre que possível.
Agora é aquela coisa.
Sempre que possível. Você tem que fazer, tem que aliar com exercício e tem que começar devagarzinho. Sim. Eu não vou querer um cachorro que é extremamente sedentário, que nunca desceu pra fazer... Descer dele é 5 minutinhos, fez cocô, fez xixi e subiu.
Uhum.
Aí eu vou dizer pra você, olha, a partir de hoje,
você vai
diminuir a comida dele e você vai correr com ele uma hora. Vai correr 3 quilômetros com ele. Eu vou matar o cachorro desse jeito.
Exatamente.
Né? Então, eu vou fazer ele ter trabalho para se alimentar, que aí a gente usa muito do enriquecimento ambiental.
Uhum.
Muito.
Porque assim, cansa a mente.
Faz ele trabalhar para comer.
Uhum.
Tem um paciente que a mãe dele, a doutora, ela fazia caminho com a ração. Para ele comer, ele tinha que andar.
Ótimo.
Voltou a fazer exercício. Porque ele, literalmente, ele sentava esperando a comida. Quando ela botava o potinho de ração, ele deitava, ele comia deitado.
Nossa.
Porque ele tinha preguiça. Tudo ele fazia deitado. Ele não queria exercício, trabalho para comer. Zero. Quando ela começou, e besteirinha assim, rolinho de papel higiênico, de papel toalha, bota a ração dentro e esconde.
para ele caçar, joga um e depois esconde para ele caçar, para ele se estimular, bolinha, tapete,
aqueles tapetes interativos,
para ele fazer exercício, caminhozinho com ração, faz ele ir atrás da comida. E depois começa. Ele começou a fazer exercício em casa, desce com ele, faz aquele tempinho o passeio e depois o exercício. Porque eu pegar meu animal, meu cachorrinho, e descer com ele 3 vezes ao dia, para ele andar 10 minutos, não é exercício.
Não é exercício.
Ele, os 10 minutos que ele andou, ele não andou nem 100 metros, que ele tá cheirando...
Para mais do que anda.
Tudo. É. Então, ele não andou. Uhum. Eu preciso que ele faça um exercício mais...
elaborado.
Um ritmozinho. Vai deixar de cheirar? Não. Ele vai continuar cheirando. Mas tenta andar um pouquinho, fazer ele gastar um pouquinho o que ele consumiu.
Sim, exatamente.
Aí, isso a gente vai estimulando.
Uhum. E porque eu acho importante você falar dos riscos que a obesidade pode causar, assim, para o cão. Eu não sei por que tu acha que cão não é magro, mas o cãozinho esbelto, ele tá passando fome.
Pois é,
aí
não
ela
tem...
come tanto, mas não engorda. Mas, meu Deus do
eu
céu.
Eu recebo muitos pacientes assim, a doutora, ele está muito magro. Aí a gente vai e faz, ó, tem a cinturinha, ele tem aquela curvaturazinha que a gente diz que é a cinturinha.
Uhum.
A gente não tá vendo a costela, assim, muito aparente. Não, não tá magro. Existem... tem um padrão,
tem uma questão do score corporal.
O score corporal,
como é que é feito?
Padrãozinho.
Como é que é feito pro cão? É a mesma coisa do humano, assim. O humano não tem um negócio de dividir, MC2.
É o IMC.
O IMC.
Não é do mesmo jeito, mas a gente também tem.
Para
cão e gato. Sabe, por exemplo, a gente, no visual, né? Eu vou olhar o meu cão, ele tá magro, eu tô sentindo as costelas, sentindo mesmo, assim, e passar levemente a mão e sentir.
Sim.
Eu tô vendo a coluna dele. É um animal que está... É o score 1 está muito magro.
Uhum.
O score 2, ele está, continua muito magro. A gente sente, continua vendo, só que ele tem um pouco mais de musculatura. O score 3, que é o ideal, né? A gente sente, se a gente apalpar. Peguei aqui a costela, apalpei, senti direitinho, mas eu não estou vendo as costelas mesmo.
Uhum.
O score 4 já é o sobrepeso, né? A gente fica naquele... que você já não consegue sentir tão bem, só se apertar um pouquinho, né, amassar,
uhum.
A gente chama assim, a gente amassa um pouquinho, quando vai passar a gente sente, e o score 5, que a gente não sente de jeito nenhum, que é
já
o obeso.
Tá, exatamente.
Né? Então, esses são os scores que a gente pode ir visualizando.
Isso, sobrecarrega então, articulação.
Sobrecarrega
isso, né?
Articulação, em cães que acumulam muito, uma pelagem. Bulldog, que fica aquelas...
Sim.
A pelancazinha.
Sim.
Né? Quando tá muito gordinho, fica tão bulldog, pug, aquela coisa tão assim que fica úmido naquela área. Então, assa, fica assado.
Nossa.
Bebezinho, quando tá muito gordinho, não
isso,
assa
fica,
quando fica a pele roçando. Então,
a mesma coisa.
Aí a gente vê muito pug, que chega roliço. Aquela coisinha assim, não tem nem pescoço. Bulldog que não tem nem pescoço. Tem que fazer exercício. Tem que tomar cuidado. Tem que avaliar. O cachorro não consegue respirar.
Isso, tem isso também. Respiração, né?
Dificulta.
Mais ofegante.
Fica muito mais ofegante. Não consegue respirar. Não consegue caminhar. Não consegue brincar. Porque tá gordo.
Ontem eu vi um vídeo de um Spitz. Alguém colocou no Instagram, não lembro. Menina, eu fiquei impressionada. Era um Spitz, era uma bola, assim.
Ah,
então a uva, é aquela coisa redondinha.
Tava sentado assim, meu Deus do
pois
céu.
É.
Chega a ficar deformado.
Vem um cachorro daquele que ele não consegue brincar. O cachorro precisa brincar.
Uhum. Aí ele não tem força porque tá doendo a articulação. Porque fica cansado rápido demais. Pode ter problema do coração. Pode ter um ataque, do nada. Tá ali brincando, tentando brincar, ofegante. O que foi? Tava com excesso de peso. Entendeu? Uhum. Não é que você não pode chegar... Ah, não. Um cachorro mais gordinho é bonitinho? É.
Filhotinho. É, criança, quando é bebezinho, fofo.
Mas, assim, é fofinho. Mas tem até o limite.
Uhum.
É saber até onde você pode deixar. Um cão saudável, ele tá num peso bom. Então, assim, ele tá brincando, ele tá comendo, ele tá se divertindo, ele tá vivendo. Você tem que prestar muita atenção nisso.
Uhum. Acho que até o cão... É, o obeso ele fica mais quietinho, né?
Não consegue.
Não consegue.
Não consegue. Quando a gente tá acima do peso, a gente não sente dor na articulação. Você não consegue andar muito, tá doendo.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. o peso, o sobrepeso, atrapalha do mesmo jeito. Aí chega, a gente tem as raças que são assim mais propensas a ter problemas de articulação. Golden, Spitz. Aí precisa fazer uma cirurgia, porque está sentindo dor no joelho, tem uma displasia. Aí não pode fazer a cirurgia agora, porque está com sobrepeso.
Tem isso também, né?
Aí ela vai, a gente vai demorar mais. Aí pensa o que ele vai continuar sofrendo. Ele vai estar com dor, mas não pode fazer a cirurgia agora, porque ele precisa emagrecer para fazer a cirurgia.
Dois sacrifícios. Tem a dor e, além de tudo, tem que fazer...
Fazer uma dieta mais restritiva para perder peso, para poder fazer a cirurgia. Imagina um golden ou um cão grande que tem que perder peso, mas precisa fazer essa cirurgia. A dor que ele não está sentindo, sem poder andar. Sem poder mexer a coluna direito. Os dash mesmo. Aquela coluna longa.
Sim.
Que qualquer... As perninhas curtas, uma coluna longa, não consegue se movimentar direito porque está extremamente gordo. Eu tenho um paciente, um dash que estava com 17 quilos.
Nossa.
Um salsichinho desse tamanho. Com 17 quilos.
A gente já vê shibas, assim, com 17, 18 quilos, que tá muito, muito acima do peso. Porque o peso ideal é até o quê? 11, sabe? 10, 11 quilos. Depende, porque macho é um pouquinho mais.
É, né? Vai mas tem na estrutura.
Com 17, 18, meu Deus, até com 20 quilos. Tá obeso assim.
Pois é. Aí você vê a vitalidade de um cachorro que tem, tá no padrãozinho ali, até 15 quilos. É um cachorrinho maior, até 15 quilos. Correndo, brincando, caçando, cavando. E um gordinho que não consegue fazer tudo isso.
Exatamente.
Ah, porque ele tá mais bonitinho, porque ele tá mais gordinho. Mas eu não quero só a beleza, eu quero a saúde.
Claro.
O principal é a saúde dele. É ele tá se divertindo, ele tá vivendo como cachorro.
Uma qualidade de vida.
Uma
né?
qualidade de vida.
E, mas quando é que o tutor deve se preocupar, assim? Voltando um pouquinho a essa questão do, meu cão tá com falta de apetite, o meu cão não tá enjoo da ração. Quando é que o tutor realmente deve se preocupar, doutora? Assim, quanto tempo, quantos dias? Deve observar, né?
Observar.
Mas
quando a gente se preocupa mesmo.
Alerta, assim.
Existem cães, principalmente cães de raças menores, que eles têm. Eles vomitam quando passam muito tempo sem se alimentar. Que é aquele vômito bilioso que a gente chama no dia a dia. Então, assim, eu vi que meu cãozinho, se ele passar mais de 8 horas sem se alimentar, mais de 12 horas sem se alimentar, ele vomita. Né? Ele bota aquela bilha. Isso é uma preocupação. Vomitar uma vez, não. Vomitar todos os dias é preocupante.
Sim.
Vomitar 3, 4 vezes por dia é preocupante. Então, isso a gente tem que avaliar. Ele não comeu bem de manhã, mas ele comeu a quantidade toda à noite, não tem problema. Você não precisa se preocupar com isso. Ele não comeu tudo hoje, mas amanhã, no outro dia, ele comeu super bem. Não tem problema.
Entendi.
O que a gente tem que avaliar é o tempo que ele passa sem se alimentar, como ele fica sem se alimentar. É um filhotinho, que é a preocupação maior, são os filhotes, então é hipoglicemia, é um problema mais sério. Passou, não quis comer de manhã, comeu bem na hora do almoço. Beleza. Sim. Não comeu bem de manhã, não comeu bem na hora do almoço, não comeu bem de noite. Filhote já é preocupante.
Entendi.
Né? Porque aí ele fica mais molinho, sem energia, então aí a gente tem que avaliar. Filhote pode vomitar muito mais fácil, né, quando não se alimenta. Então, assim, tá mais apático, mais molinho, tá vomitando, é preocupante.
E até raças mini, né, também.
Principalmente as raças menores. Né? Principalmente elas. Todos a gente tem que se preocupar, tá? Uhum. Filhote, adulto, todos a gente se preocupa. Mas vai nesse dia a dia. Você sabe que seu cachorro não come bem de manhã. Que ele não gosta de comer
tem
bem de manhã.
Tem cachorro que é assim,
tem.
Né? Prefere comer à noite.
Que prefere comer só à noite. A gente estipula mais ou menos. Ele tem que comer 3 vezes por dia. Mas nem todo cachorro quer comer 3 vezes por dia. Se ele comer bem uma refeição, isso falando dos adultos.
Tá.
Se ele comer bem uma refeição e comer a quantidade que ele precisa pro dia dele, tudo bem. Agora, não pode Eu, por exemplo, ele come 100 gramas. Eu vi que ele tá há uma semana só comendo 30 gramas. Tem alguma coisa errada.
Sim. Entendi.
Né? Ele sempre comeu aquela quantidade e, de repente, ele todos os dias ele tá deixando, tá perdendo peso. Então, tem alguma coisa errada.
E uma coisa também, eu tenho essa dúvida. Se ele não comeu de manhã, ele tem que comer 100 gramas por dia, tá?
Certo.
Aí ele não comeu de manhã. À noite, eu vou colocar a da manhã e a da noite ou só a porção da noite?
Vai depender. Você coloca a porção da noite. Ele comeu e comeu tranquilo... pode colocar o resto. Tá. Você viu que ele comeu e está satisfeito. Não precisa desesperar que ele tem que comer o resto. Ah, não, tá. Não precisa. Entendeu? Você vai ver como ele vai estar reagindo. Uhum. Você viu que ele comeu aquela quantidade. E ele pediu mais. Ele está ativo ainda. Tá olhando, olha para o pote, olha para você. Ele está atrás de comida, pode botar. Uhum. Não tem problema. Porque ele precisa comer aquela quantidade de, em gramas ou de calorias por dia. Entendi. Se uma vez ou outra ele não comer, um dia ou outro ele não comer, tudo bem. Tem dias que eu consigo comer um prato de salada e uma feijoada. Tem dias que eu só consigo comer um prato de salada.
Sim.
Então, a mesma coisa com eles. Agora, isso não pode se tornar constante. Né? Não pode ser como eu estava falando, é que ele, todo dia ele está diminuindo. Aí, isso, aí você vai notar que ele está perdendo peso, que ele está apático.
Sim.
Aí você vai ver que tem alguma coisa errada.
Isso, né?
É muito olho do tutu. Uhum. Né? Não tem que desesperar por qualquer coisa, mas você conhece o seu cachorro.
Conhece, interessante. Tem cachorro que, por exemplo, ama um ovo. Uhum. O meu mesmo, até o ovo cru. Peguei e já sai correndo. Aí você vai dar um ovo, ele não quer, não chega, você já faz isso.
Tem alguma coisa errada.
É, você conhece.
Né? No caso desses. Mas aí, por exemplo, ah, não, ele não quis a ração. Mas eu peguei o ovo, ele veio. Abro o olho.
Vamos ver a mãe, onde tá.
Isso. Tá certo. Eu pego metade do ovo e boto na ração. Ele cheirou e não quis. Aí lá vou eu. O que é que ele fez ontem? O que é que ele fez hoje de manhã? Ele comeu bem ontem? Ele comeu bem hoje de manhã? Ele vomitou? Como é que estavam as fezes? Ele tá mais apáticozinho? Ele tá mais animado? Não quis? Tirou. Tenta na outra refeição. É, realmente ele não quis de jeito nenhum. Leva pro veterinário.
Fazer uma observação mais ampla mesmo.
Aí vai investigar. Ah, não, mas aí ele não quis a ração na hora. Eu peguei o ovo. Ele veio todo serelepe, todo pulando, feliz da vida. Botei o ovo. Ele comeu até o pote se deixar.
É. Safadeza. Pronto, resumindo, né, doutora? Safadeza.
Entendi. Aí é enrolar mesmo, não tem. Ah, mas eles não entendem. Ó, eles podem não entender muita coisa, mas enrolar a gente eles conseguem, viu?
Impressionante, né? E outra coisa também que eu queria falar, a questão que você falou dos ossos, dos cascos, petiscos desidratados, né? Eles são chamados de bioapropriados, né? Por que eu tenho essa...
Porque são alimentos que são coisas que eles podem se alimentar, né? Que são feitos, né? São que eles vão digerir bem. Casco e o osso ele não vai comer. Mas os desidratados, ele vai comer, vai digerir.
Tá. E ontem a gente conversou um pouquinho sobre... O tema ontem foi como evitar acidentes domésticos, né, com cães. E a gente falou daqueles ossos de couro.
Sim.
Que são perigosos, enfim. Tem algum perigo também, nutricionalmente falando, assim, prejudicial?
Nutricionalmente, não. Porque eles não têm nada de nutricional.
Não, eu digo assim, alguma coisa tóxica na formulação?
Tem, sim. Não são indicados de jeito nenhum. Porque eles são feitos... É um couro que passou por várias transformações com água sanitária, com água oxigenada, com um monte de coisa. Com cloro, para poder dar maleabilidade, para tirar o pelo, para poder fazer aquele nó.
Uhum.
Então, assim, a gente tem vários outros itens que a gente pode usar. O osso de verdade mesmo. É muito mais indicado do que um osso desse de couro.
Sim.
Né? Porque, por exemplo, falando assim, não profissionalmente, mas mais como tutora, digamos assim. Você pega aquele ossinho, né, aquele produto, ele não tira pedaços pequenos. Geralmente, ele fica...
Parece um chiclete.
Fica meio depois... pronto. Aquilo gruda. Imagina aquilo grudar na garganta do cachorrinho. Ele não vai conseguir tirar. Ele vai sufocar aquilo ali. Pra daqui que você veja, ah não, foi aquele negócio que tá grudado, ele já sofreu horrores sem respirar direito. Como é que tirar aquilo?
E a quantidade de tutores de primeira viagem que compram
aqueles... Primeira coisa que compra, aquele ossinho.
Eu vou dizer, porque quando eu tinha o meu primeiro, que eu nunca tinha tido cachorro, eu comprei aquele ossinho, até começar a ler as coisas, enfim, um alerta. E porque você encontra em qualquer...
Não vou dizer qualquer, mas
99% dos pet shops vendem.
Mas
aquele...
vende em qualquer pet shop. Eu digo a você, sem sombra de
dúvida.
Em qualquer pet shop você acha. Qualquer um você acha.
E não tem um controle, né? Não tem.
São coisas assim que não tem uma regulamentação. Digamos assim.
Isso.
né? Não tem como tem. Ah, não, para brinquedo de criança tem aquela regulamentação todinha. Para pet não tem.
Exatamente. Tipo um controle de qualidade, né? Um selo.
É, um controle desse jeito não tem.
É, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. A gente, né? Não, você lembra de alguma coisa assim? Você que tá no dia a dia
Deixa
ali
eu
mesmo, com a
ver.
mão na massa.
Não, das broncas a gente já falou.
Dos
Das broncas, dos
alertas, né?
alertas, dos alérgenos, do que pode e o que não pode. Deixa eu ver se eu me lembro mais alguma coisa. Eu fico lembrando as conversas com os meus pacientes para
Sim.
poder ir pensando. Uma coisa que me perguntaram, pronto, esses dias, é sobre isso de gelo, de picolé, se faz mal, se não faz. Pode ser dado, não tem problema. Deixa eu ver. Até como petisco,
Como um
petisquinho, né?
petisco, um estímulo, como a gente já falou, um estímulo para o cãozinho beber mais água.
Tinha tanta coisa que acaba passando assim, você fica pensando. A gente falou de ração, como escolher a ração adequada para não procurar veterinário.
Sempre procurar um profissional.
Sempre.
Alimentação natural nunca dá assim da cabeça, né? Procurar
É.
também para fazer o
Alimentação
programa
natural é
certinho.
muito, muito sério. Porque ela pode prejudicar o desenvolvimento de um filhote.
Sim.
Você pegar uma alimentação natural e começar a dar para o filhote, você vai. Não, não só pode, como você vai prejudicar. Se ela não estiver bem balanceada, você vai prejudicar o desenvolvimento do seu filhote. A gente pega vários casos de cãezinhos e gatos que não se
Desenvolveram
desenvolveram
bem.
direito, né? Os ossos não cresceram bem por conta de alimentação deficiente. Então, assim, suplemento não é qualquer um.
Sim.
Tem que ser um suplemento específico para a necessidade dele, para a dieta que foi balanceada, porque a gente, quando vai fazer, a gente usa tudo que está usando ali dos ingredientes, a gente bota tudo no programa e bota os suplementos para ver o que vai fechar, o que vai dar uma dieta bem balanceada, bem estruturada para o seu animal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa pegar uma ração de péssima qualidade.
Então quer dizer que o filhote pode comer alimentação natural
Pode,
também.
filhote pode comer desde que foi desmamado.
Já pode
Já pode
iniciar
entrar,
na
já
natural,
pode entrar.
desde que
Seja,
prescrita e feito
e
tudo por.
principalmente filhotes,
Principalmente filhote.
tem que ser. Todos eles têm que ser, mas principalmente filhote. Você vai estar atrapalhando o desenvolvimento do seu filhote se você não fizer.
É mais perigoso ainda, né?
Muito mais perigoso. Muito mesmo.
Então é isso, é procurar um profissional, né?
Sempre.
Sempre com ênfase, ênfase, né? Que
É,
fala
ênfase na nutrição.
nutrição, para que tenha um acompanhamento, que faça direitinho, né? Que
Isso.
acompanhe bem, assim. Tem que ser um profissional que você confie, né?
Acho que eu tenho uma sorte muito grande que os tutores que eu acabo atendendo, a gente cria um vínculo muito grande.
Isso é tão
Não é
importante, né?
só com o pet.
Uma relação de confiança mesmo.
Muito grande. Então, assim, eu tô cuidando do teu filho, né? Eu tô cuidando do teu animalzinho.
Isso.
Então, eu preciso que você confie em mim. Como eu preciso confiar em você, que você vai fazer direitinho.
Que não
Porque
adianta
não
ficar
adianta eu
burlando, né?
passar uma lista de coisa e você não fazer,
Exatamente.
né? Então, assim, é uma troca muito grande que a gente tem com o pet, como com o tutor. Então, a gente precisa disso. Precisa dessa confiança, de verdade.
Então, acho que a gente,
Terminou.
né, conversou, foi maravilhoso. Eu
Que
aprendi,
bom.
tirei tantas dúvidas. Eu adoro quando eu saio daqui aprendendo um monte de coisa.
Oh, coisa boa.
Deixa eu ver aqui se tem alguém que está assistindo a gente que tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Quando chegou no estágio, eu achava mais. Cadê? Monique Lima, que é uma amiga querida, que sempre está acompanhando a gente, disse quando chegou no estágio que ela estava bem mais enjoadinha por conta da químio. Ela perdeu uma labradora agora em
Sim.
janeiro, né? A zootecnista fez dessa forma, fez o um mix. Um percentual de ração e outro percentual de comida natural, aqui é um depoimento,
Pois
né?
é. Porque, ó, animal que tá fazendo químio, ele fica inapetente. Animal que tem problema renal, ele fica inapetente. Então a gente tem que estimular. Eu preciso que ele coma.
Sim.
Então eu vou procurar as alternativas para fazer com que ele coma. Se é um pouquinho de ração, com um pouquinho de alimentação natural, se é só a ração, se é uma ração de filhote, eu preciso que o animal coma. Então, é o profissional que vai direcionar isso. Por isso que a gente tem que estar sempre muito junto.
Sim, com certeza. Danúzia, um beijo. Obrigada. Danúzia é uma telespectadora assídua.
Ai, legal.
É, que não é daqui, de Recife. Aí a minha cadela, ela disse que a cadela dela tinha lágrima ácida e trocou a ração e o olho sarou. Tem a ver.
Melhora muito.
Melhora muito,
melhora,
né?
Muito.
Melhora significativa.
Uhum.
Monique está perguntando, é verdade que para cães oncológicos, em tratamento quimioterápico, o fígado bovino ou de frango não é indicado pelo fato desse órgão absorver muitas toxinas para estimular o crescimento desses animais, hormônios?
Não.
Não?
Não. Essa história de hormônio em fígado de frango, na carne do frango...
É mito.
É mito. Porque é muito caro o hormônio, não compensa... para os produtores usar hormônio mesmo.
Sim, entendi.
Então, são anos de estudo para fazer um franguinho, um pinto, se tornar um frango de verdade. Uhum. Então, assim, é mito, não tem nada a ver. Hormônio não existe, esse negócio de hormônio em frango.
Ah, tá.
Não tem, pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas a gente evita usar o fígado, tanto bovino quanto de frango, em grandes quantidades nas dietas.
Sim.
Certo?
Mas não tem nenhuma relação com... pacientes oncológicos
não.
Em tratamento, tá. Certo. Ela falou também que ia perguntar sobre essa questão da uva, que ninguém sabe ao certo qual é o problema,
pois
né, que
é,
causa.
Assim, o problema que ela causa é problema mais voltado para a parte renal. Mas o que faz ela causar, a gente não sabe ainda.
Uhum.
Não tem ainda certo. Como, por exemplo, o chocolate a gente sabe qual é...
A substância
que causa.
Sim.
Mas a uva
não sabe. Mas o que é que acontece? Assim, mesmo não sabendo qual é a substância.
Pode ter
é?
um problema renal sério.
É mesmo?
É. Pode parar.
Mas se der em grandes quantidades.
Depende.
Depende.
Não pode ser. Um cão pode comer uma única uva e ter um problema. Como pode. Um cão pode comer uma caixa e não tem nada.
Essa questão de castanha, amendoim, essas coisas também não é bom, não.
É um excesso de
gordura.
De gordura. Então, assim, a gente ainda usa. Dependendo de alguns casos, usa.
Uhum.
Mas não são todas, né? Todas as castanhas. E a quantidade.
Sim.
O problema é sempre quando a gente libera uma coisinha, o pessoal gosta de aumentar, usar um pouquinho.
Entendi.
A mais.
De 5 gramas, a pessoa dá uma xícara. Tipo isso, né?
Nesse estilo.
Ela tá dizendo também que o cãozinho da mãe dela ama queijo do reino. E aí, pode? Não pode?
Não.
É muito gorduroso, né?
Muito gorduroso. É aquela coisa. Precisou, só tem o queijo de reino em casa, precisou dar um remedinho, beleza. Mas não é porque é festa de final de ano que tem queijo do reino assim o tempo todo que eu vou dar todo dia um pedacinho de queijo do reino. Não.
Entendi.
Né? Vai usar, vai precisar para medicação, dá um queijo branco, dá uma ricota, dá um...
Tá.
E pedacinhos. Mas o queijo do reino não é muito indicado, não.
Muito gorduroso mesmo,
uhum.
Né? Então, acho que é isso. Foram essas as perguntas, por enquanto, os comentários. Se tiver mais alguma coisa, depois pode mandar a mensagem lá para a BT Pet, que a gente repassa para a doutora Antonella. Pode entrar em contato com o Instagram dela, que está aqui na descrição do vídeo. O Instagram dela, só é acessar aqui. Contato vai ter, de alguma
com
forma.
Certeza. Resposta, né? Vai ter.
Lá no seu Instagram tem algum telefone para contato? Assim?
Tem meu telefone,
tem
um
link
lá.
Eu acho, né?
Tem o
um
link.
Pronto. Então, e qualquer dúvida, procura a BT Pet, que a gente encaminha para a doutora Antonella. Sim, doutora Antonella, ela atende em várias clínicas, né, doutora Antonella? E também faz atendimento em domicílio
também.
Muito importante isso. Então, eu quero agradecer.
Eu que agradeço o convite, foi muito legal.
Malu, tudo que ela falou, eu já vou dar um recado. Eu falo tudo certo, que você é um amor maravilhoso.
Obrigada,
gente. Só elogios, né? Estou muito feliz mesmo, muito feliz. É mais uma pessoa que se junta a nós, porque
estamos
o papel
juntos,
da associação é justamente esse, é fomentar, não só representar os tutores, né, os interesses, levar informação, melhorar a relação dos tutores com os pets, a qualidade de vida dos pets, mas fomentar essa rede de parceiros mesmo, sabe? Todo mundo se dá as mãos, não tem rivalidade, a gente acredita, vamos colocar todo mundo na mesma mesa, porque se todo mundo estiver unido, quem é que vai sair beneficiado com
isso?
São
nossos pacientes, né?
Exatamente, eu acho que o propósito é maior.
Com certeza. A veterinária está aqui para isso. A gente tem que se unir.
Isso.
Veterinários ou tecnistas. A gente tem que procurar sempre o melhor para os nossos pacientes.
Com certeza.
Sem sombra de dúvida.
Então seja bem-vinda.
Obrigada.
A essa rede. As portas da associação estão abertas. Para quando você quiser, Bela, vamos conversar sobre tal tema. Eu acho importante. Sai um estudo sobre alguma coisa. Eu acho Só é mandar uma mensagem.
Tá,
e a gente,
pode deixar.
É só alinhamento de agenda. Uhum. Tá certo? Mas sinta-se à vontade.
Muito obrigada. Tá mais certo? Uma vez, obrigada pelo convite. Espero que tenham gostado.
Com certeza, todo mundo, foi incrível.
Estou à disposição. É. Fico à disposição de vocês, porque vocês precisarem.
Tá certo. Muito obrigada.
Obrigada. Pessoal, então estamos encerrando mais um PetsCast. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, porque com certeza... se a gente aumentar a quantidade de inscritos no canal, a gente vai com certeza conseguir manter, né, esse programa, esse projeto educacional da associação, que é tão importante, para continuar levando conteúdo para vocês. Lembrando que, se você não tem tempo de assistir o episódio completo aqui no canal do PetsCast, corre lá para o canal de cortes, que é o Cortes PetsCast. Se você prefere ouvir indo trabalhar ou em casa fazendo alguma coisa, acesse as principais plataformas de streaming, Spotify, Amazon Music, tantos outros que o PetsCast está presente. E aí vai consumindo aí conteúdo para melhorar a qualidade de vida de vocês com os pets, tá? Agradeço mais uma vez o Almorada da Paz Pet, que é nosso associado patrocinador de mais um episódio. Se vocês quiserem conhecer o trabalho do Morada da Paz, vocês podem acessar o site, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. E aí também eu aproveito para convidar quem não estava no início do episódio para assistir um videozinho do Morada da Paz Pet e tirar todas as dúvidas. E se ficou com dúvida, entre em contato com a equipe que eles vão ajudar vocês. E depois eu volto para a gente se despedir, tá bom?
O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento, solicitando seu atendimento em nosso site, redes sociais ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado até nosso crematório. Após a cerimônia de despedida, a cremação será realizada com todo o respeito e dignidade que seu pet merece. Em até 10 dias, você receberá as cinzas e o certificado de cremação do seu animalzinho. Durante todo o seu atendimento, você contará com o apoio de profissionais capacitados em luto. Quer saber mais sobre o Morada da Paz Pet? Fale conosco por telefone ou WhatsApp 0800-123-4848 ou acesse nosso site moradadapazpet.com.br.
Pode voltar? Pessoal, então quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo do Morada da Paz Pet e agradecer a participação mais uma vez. Espero vocês então no próximo episódio.